Portugal. E não é uma questão burocrática ou uma questão de sumenos dizermos que há um controle judicial ou não há um controle judicial. Estamos a falar da separação de poderes, estamos a falar de um dos princípios basilares da organização de um Estado de Direito Democrático, um dos princípios basilares da nossa Constituição, não é meramente uma questão burocrática. E, portanto, nós já conhecíamos e voltámos a ter pareceres do Conselho Superior da Magistratura, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, da Ordem dos Advogados, todos a alertarem para esta matéria. Mas o Governo, PSD, o CDS e o Chega fizeram ouvidos de mercador e vamos seguindo em frente, podendo pôr ainda mais em causa estes princípios que dizem que querem defender com esta proposta de combate ao terrorismo em linha, porque se viermos a percebermos que esta legislação é inconstitucional, será pior a emenda Cossoneto. Portanto, subscrevemos aquilo que já foi aqui dito por várias bancadas, por vários senhores deputados. Aliás, houve uma discussão na primeira comissão também sobre esta matéria, com, aliás, uma proposta de relatório que foi chumbada, apesar de haver consenso entre todas as bancadas, praticamente, de que esta era uma questão problemática e que deveria ser reanalisada e trabalhada, mas ainda assim estamos aqui hoje em plenário a discutir uma lei que é flagrantemente inconstitucional e por isso também apelamos ao Governo e às restantes bancadas para que esta proposta possa baixar à Comissão sem votação, para que aí então o Parlamento possa fazer o seu trabalho e expurgar as inconstitucionalidades desta proposta. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhum pedido de intervenção. Então, para o encerramento. Bom, não é nada. Então, não é nenhuma inscrição. Então, para o. Como? Sr. Deputado Pedro Neves Sousa, PSD, faz favor. 6 minutos.
Senhor Presidente, Senhora Secretária de Estado, Senhor Secretário de Estado, o mundo está a mudar a uma velocidade vertiginosa. E se hoje as tecnologias digitais vieram facilitar a comunicação entre os cidadãos, criando pontos de contacto e uma saudável proximidade à escala mundial, também é verdade que esta evolução fez nascer novos perigos para a segurança dos Estados e dos cidadãos, facilitando o contacto transfronteiriço de terroristas que instrumentalizam as tecnologias digitais com o propósito de amplificarem a propaganda terrorista e a disseminação de extremismos. A radicalização não é um fenómeno novo, mas tornou-se uma ameaça mais grave nos últimos anos. A título de exemplo, recordo-se os atentados terroristas ocorridos em França, na Alemanha e na Áustria e que deram o mote para que se envidassem esforços conjuntos para combater o terrorismo sem comprometer os valores comuns da União Europeia, como a democracia, a justiça e a liberdade de expressão. Com efeito, é hoje unânime que os terroristas utilizam as redes sociais e a dark web para radicalizar, para recrutar, para fazer apelos de incitamento à violência e para facilitar a execução de atentados terroristas. Estes métodos são conhecidos e foi necessário criar mecanismos de controle com vista a garantir o bom funcionamento do mercado único digital numa sociedade aberta e democrática e combater de forma eficaz a utilização abusiva da internet para fins terroristas, nomeadamente dos serviços de alojamento virtual. Não se trata assim, senhoras e senhores deputados, de uma questão ideológica ou de um mantra securitário, mas antes de garantir a segurança pública no espaço europeu. Foi neste contexto que a União Europeia adotou, em abril de 2021, o Regulamento 784 relativo ao combate à difusão de conteúdos terroristas em linha. E é para dar cumprimento aos objetivos enunciados que o Governo apresentou a proposta de lei que hoje está em debate e que visa autorizar a adaptar a ordem jurídica interna ao referido regulamento. Como primeira e importante nota, sublinha-se o caráter preventivo e a necessidade de agir com a rapidez que se impõe, de forma a garantir a eficácia que a gravidade destas situações reclama. Daí que a primeira fase, e sublinhe-se, de natureza administrativa, irá caber à Polícia Judiciária, que terá competência para emitir decisões de supressão ou de bloqueio de conteúdos terroristas em linha previstos no regulamento. Reiteramos que se trata de uma medida preventiva, administrativa e necessária, em que somente se atua na esfera dos prestadores de serviço. Não se trata, nesta fase, de uma investigação típica de natureza penal, na qual se pretende descobrir os autores dos conteúdos terroristas, mas antes de travar, numa primeira linha, a disseminação da respectiva mensagem. Depois de emitir esta decisão, a Polícia Judiciária tem que a comunicar imediato e obrigatoriamente ao Ministério Público, que nesta fase subsequente é que irá instaurar um procedimento criminal, caso se apure que estão em causa condutas penalmente relevantes. Este modelo é, a nosso ver, o mais eficaz e o que melhor serve os objetivos que se pretendem alcançar. Por outro lado, esta proposta de lei de autorização legislativa está bem balizada, conseguindo perceber-se de forma clara o que pretende ao Governo. Não é, de todo, um cheque em branco. Em conclusão, com a aprovação desta proposta de lei, Portugal caminha para alinhar o seu ordenamento jurídico com a previsão constante do Regulamento 784/2021 de combate ao terrorismo em linha, reforçando a segurança dos cidadãos, prevenindo a radicalização, protegendo os nossos valores e cooperando com os parceiros internacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora deputada Isabel Moreira, Partido Socialista, 6 minutos também, faz favor.
Senhor Presidente, Senhora Secretária de Estado, Senhor Secretário de Estado, o Governo apresentou à Assembleia da República esta proposta de lei, que é muito importante, que autoriza o Governo a adaptar à ordem jurídica interna o regulamento já aqui referido, mas nós estamos perante, como já se viu, uma situação absolutamente inesculpável de desleixo, de desrespeito pela Constituição, de desrespeito pelo Parlamento, de verdadeiramente a lei do menor esforço. E é numa matéria destas, e é mais grave quando verificamos que a Senhora Secretária de Estado chega aqui e, pelos vistos, mantém-se confortável com este diploma, e para o CDS o princípio da separação de poderes é uma mera formalidade, portanto restringir direitos, liberdades e garantias por uma entidade administrativa ou por um juiz é igual, não é uma questão de substância. E estamos perante uma situação destas porque o Governo o que fez foi reproduzir grande parte de uma proposta de lei caducada que, se receber pareceres apontando para uma inequívoca inconstitucionalidade e para variar numa matéria tão delicada de direitos fundamentais, opta não por uma lei enxuta, mas mais uma vez por uma autorização legislativa e não por uma proposta de lei totalmente densificada. Reparem, o Governo olhou para uma proposta de lei caducada para todos os parceiros que unanimemente a vetavam e apresenta-nos numa versão pior que de caminho. Viola os limites das coimas e é por isso também ilegal. O Governo já estava munido de parceiros, nomeadamente a Ordem dos Advogados e do Conselho Superior de Magistratura. Resolveu atribuir à Polícia Judiciária o poder decisório em matéria de supressão e bloqueio de conteúdos alegadamente terroristas, nos termos do artigo 3º do referido regulamento, sem prévia autorização do juiz, o que é, obviamente, atentatório da Constituição. Mas os parceiros ofereciam soluções alternativas conformes à Constituição. E, pelos vistos, isto foi tudo intencional, porque a Sra. Secretária de Estado acha que está tudo bem, a tal formalidade. Estão em causa os direitos de acesso às redes informáticas de uso público, protegidos na Constituição, e de expressão e informação. A competência para emitir decisões nesta matéria, como já aqui foi dito, não pode ser atribuída a um órgão de polícia criminal, enquanto entidade administrativa sob tutela do Governo, mas sim a um tribunal ou, em determinadas situações, ao Ministério Público. Isto já estava tudo escrito. Estando em causa a aplicação de uma medida restritiva de direitos, liberdades e garantias, a decisão relativa à sua aplicação terá de necessariamente ser de uma entidade autónoma do poder político. Ora bem, eu fui relatora do parecer desta iniciativa em sede de primeira comissão e, nos termos do artigo 120 do Regimento, considerei que, perante esta inconstitucionalidade evidente e absolutamente consciente, mais tratando de uma proposta de autorização legislativa, ela não devia ser discutida. Devia ser retirada pelo Governo, não estava em condições para tal. E assim votaram todos os partidos da esquerda parlamentar e a iniciativa liberal. Tanto PSD como CDS concordaram com a inconstitucionalidade, pondo fé na sua expurgação. Ora, aqui estamos, portanto, todos conscientes de que esta proposta de lei foi entregue sem respeitar os mínimos. O grupo parlamentar requereu que a votação seja feita apenas na generalidade, porque, mais uma vez, terá de ser o Parlamento a fazer o trabalho que, claramente, o Governo não sabe fazer. Tenho dito.
Muito obrigado. Senhora deputada Inês Sousa Real, PAN, um minuto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo. Relativamente a esta proposta de lei, o PAN é sensível à necessidade de assegurarmos a segurança no mundo digital, de garantirmos a fiabilidade da informação que aí é disseminada e, claro, está de tomar medidas de redução do impacto dos conteúdos terroristas online. Achamos ainda que o terrorismo é apenas a ponta do iceberg deste problema, já que inclui situações de violência sexual, xenofobia, apologia ao nazismo, de manipulação de processos democráticos ou até mesmo que a mera autorregulação já provou ser incapaz de combater e às quais este diploma, contudo, não responde. Tal como já aqui foi referido, esta proposta do Governo opta por propor uma solução que é inconstitucional e que dá à Polícia Judiciária o poder de bloquear sem mais conteúdos online. No nosso entender, esta é uma competência que apenas pode estar na alçada dos magistrados judiciais. Assim, e não compreendendo, uma vez que este debate já teve lugar também no passado, sugerimos ao Governo que pondere esta opção e preveja a intervenção dos magistrados, nem que seja para validar ulteriormente a decisão da Polícia Judiciária de bloqueio de conteúdos e que não se faça um processo apressado ao invés de estarmos aqui a corrigir aquilo que já foi apontado como inconstitucionalidade.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP. 13 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para bem da verdade, esclarecer que não é verdade aquilo que disse a Sra. Deputada Isabel Moreira relativamente à posição do CDS. Nós não só não pusemos em causa a separação de poderes, como o que dissemos foi que a intervenção de um magistrado judicial só por si não resolve para nós um problema que é essencial, que é o problema da questão dos direitos, liberdades e garantias. E, portanto, para além desta questão, é preciso resolver também e aprofundar a questão da definição do que é que são conteúdos terroristas. Foi isso que eu disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Portanto, vamos... Senhora Secretária de Estado, para encerrar o debate, tem 2 minutos e 5 segundos. Faz favor, Sr.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Governo propõe, depois de apurado trabalho e reflexão, como é timbre deste Governo, esta proposta de lei. E esta, eu vou só, como tenho pouco tempo, só 3 notas rápidas. Primeiro, entendemos que não se identifica qualquer inconstitucionalidade na solução plasmada na proposta de lei ao atribuir tal competência à Polícia Judiciária, porquanto não se trata de uma decisão proferida em sede de processo penal, antes uma decisão preventiva. Friso, não se trata de agir sobre um suspeito ou sobre um arguído, mas antes de atuar sobre o que tecnicamente se apresenta como um conteúdo. Em segundo lugar, o sistema deve ser pensado como um todo. E é importante recordar que neste nível administrativo em que o Governo projeta a atuação da Polícia Judiciária, existem já outras entidades administrativas que o fazem e que possuem poderes similares. Posso dar vários exemplos, reforço aqui um, que se prende com a Lei 82/2021, que regula a atribuição de competências à Inspeção Geral das Atividades Culturais, que permite à IGAC ordenar a remoção de conteúdos que violem os direitos de autor. Isto já existe no nosso ordenamento jurídico. Por último, e ante todo o exposto, o Governo considera que é seguro concluir que a solução de identificar uma autoridade administrativa para efeitos de decisão sobre remoção e bloqueio, por um lado, não é inovadora. Por outro lado, há muito que nós vimos acolhendo soluções semelhantes. No caso vertente, a escolha recai sobre a Polícia Judiciária, atentas às suas competências e o investimento que tem vindo a ser feito na Polícia Judiciária, que é a única entidade dotada de conhecimento e capacidade para cumprir a imposição do regulamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Senhores deputados, onde com certeza assegurar a coerência do sistema, que pode ser alcançada aqui também pela decisão de suspensão ou de supressão, pertencer a uma entidade administrativa.
Tempo.
E é em nome desta coerência que entendemos que esta iniciativa deve ser avaliada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. Vamos então passar ao ponto 2.